Jornalismo A Voz da América, a transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Hoje é 24 de agosto, começa aqui mais uma emissão da Voz da América e, como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só, neste momento em Washington são 12 horas e 30 minutos e Angola 17 horas e 30 minutos. Das 17h30 às 8h, transmitimos em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 8h às 8h30 estaremos também em onda média nos 1.530 MHz. Também estamos no Facebook Live, através do qual não apenas nos vê, como pode interagir connosco. Hoje aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade e Mayra de La Salette, Mariano Bartolomeu e Daniela Steski estão na produção, mas também chegamos através do nosso site de internet, VOA Português, e ainda as afiliadas em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos também no Instagram, no Twitter e no WhatsApp, é um meio através do qual pode comunicar-se connosco através do nosso número, mais um, 908-652-4584, vou repetir, é o mais um, 908-652-4584. Não se esqueça que durante o programa, na próxima uma hora, não pode ligar para o WhatsApp. Tem que deixar mensagem e participar no programa. Nesta emissão do Angola Fala Só, o nosso convidado é Leonardo Ngola. Ele é porta-voz do projeto Debate na Comunidade e, portanto, iremos abordar a questão das autarquias. É uma iniciativa que tem levado um debate enorme em todos os lugares de Angola em torno das autarquias. Mas primeiro vamos à atualidade que marca esta sexta-feira aqui. Duas boas-vindas à Mayra. Vamos estar aqui uma hora, não é, Mayra?
Uma hora, Álvaro. Muito obrigada. Vamos estar focados no debate sobre as autarquias, mas agora vamos às notícias. Angola vai discutir com o FMI um programa de financiamento ampliado no valor de 4,5 mil milhões de dólares no quadro da assistência financeira solicitada pelo Executivo angolano, revelou à imprensa o ministro das Finanças, Archer Mangueira. Caso as partes cheguem a acordo, o montante será disponibilizado em tranches de 1,5 mil milhões de dólares em cada ano para ajudar na execução do programa de estabilização macroeconómica do governo.
Ainda em Angola, o Tribunal Provincial do Lobito deu início hoje ao julgamento de cidadãos acusados de usurpação de imóvel, tirada de preso e injúrias contra agentes da autoridade pública, disse uma fonte naquela localidade da Voz da América. Os cidadãos foram detidos na madrugada de 14 de novembro de 2017 e três deles permaneceram presos durante 6 meses sem serem apresentados ao Ministério Público.
E na África do Sul? A África do Sul transmitiu ao encarregado dos negócios nos Estados Unidos a sua decepção com a falha de Washington para usar canais diplomáticos depois do presidente norte-americano Donald Trump ter deixado o governo sul-africano irritado com comentários sobre a política agrária do país. Na quarta-feira, Trump afirmou ter pedido ao secretário de Estado, Mike Pompeo, para investigar, e passamos a citar, a tomada de terras e fazendas e os assassinatos de agricultores, fim de citação, na África do Sul. O governo sul-africano disse que, e citamos também, o encarregado de negócios foi instruído a transmitir a Washington que Pretória está decepcionada com a falha de Washington, que serviu somente para polarizar o debate sobre este assunto delicado e crucial. Fim de citação.
E hoje o Tribunal Constitucional de Zimbábue confirmou a vitória do presidente interino Emmerson Mnangagwa na eleição do passado dia 30 de julho, deitando por terra as pretensões da oposição, lembrando que Emmerson Mnangagwa teve 50,8% de votos e Nelson Chamisa, da oposição, 44,6%.
Angola fala só.
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 São 12 horas e 35 minutos aqui na capital americana, 17 horas e 35 minutos em Angola. Começamos então o Angola Fala Só, mais propriamente dito, aqui aos microfones Álvaro Lugel Andrade e Maier La Salette, através da internet, no Facebook Live e também através da rádio. Na produção está Daniela Steski, também o Mariano Bartolomeu, e vamos viajar então nos próximos 55 minutos para uma conversa em torno de autarquias e outros temas sobre a atualidade angolana. O nosso convidado é Leonardo Ngola, ele é porta-voz do projeto Debate na Comunidade, que tem-se dedicado a falar sobre as autarquias. Sabemos que o poder local será instalado em Angola dentro de 2 anos. Creio que já temos do outro lado o Sr. Leonardo Ngola. Boa tarde.
Muito boa tarde. Queria agradecer à Voz da América pelo convite e também queria aí cumprimentar os ouvintes que emprestaram a sua audição, né? De modo a dar-nos mais saúde mental.
Obrigado, Leonardo Ngola. Obrigado por estar aqui na Voz da América. Vamos falar com os nossos ouvintes e internautas. Já temos ouvintes ao telefone, mas antes queria começar, como sempre, o programa Angola Fala Só, com uma pergunta. O projeto Debate na Comunidade tem-se dedicado às autarquias, a esclarecer, a provocar debates, troca de opiniões sobre o poder local. Como têm sido estes debates? Como tem sido essa experiência?
Muito agradável. Dizer que o projeto Debate na Comunidade é coordenado por um jovem, Osvaldo Caolo, que já vem a trabalhar com temas relacionados às autarquias desde 2011, né? Numa fase em que o governo anunciava a implementação do poder local, mas infelizmente o processo arrastou-se até o momento da ausência dos dólares, né? E com a recessão econômica que o país vive, fica difícil a implementação das autarquias. E depois um tema muito pertinente para a vida dos angolanos, que se realiza assim no início de uma legislatura, num momento em que é possível fazer-se uma avaliação mais consistente da ação do governo e em que é importante traçar-se as grandes linhas de intervenção dos cidadãos, está bem? Em 2 planos fundamentais. E o projeto aceita assumir esses 2 planos, começa com o processo da educação, discussão e da intervenção no plano das autarquias. É a estratégia da ação do projeto. Então, tem por isso uma grande importância. Os cidadãos assumem neste âmbito uma enorme responsabilidade.
Leonardo, antes de...
Alô?
Sim, parou ou foi comunicação? Terminou a sua ideia?
Ah, não, sim, é falha. Então, é por isso muito importante a presença dos órgãos de comunicação social, né? Há quem um projeto de debate na comunidade reconhece um papel insubstituível na projeção pública. E o projeto de debate na comunidade tem um objetivo que é melhorar a participação dos cidadãos e a prática da democracia a nível local.
Leonardo Ngola, muito obrigado por esta breve introdução sobre o projeto Debate na Comunidade. E vamos já com os nossos ouvintes e vamos para Luanda, onde está o telefone Francisco Carlos.
Alô?
Sou Francisco, está... Adão dos Santos. Vamos para Bengo, não para Luanda. O erro foi meu. Leonardo Ngola, está a ouvir-me bem?
Sim, estou a ouvir. Está bem. Queria agradecer, está bem. Que temos também em Cartilha. Pronto.
Sim, está bem. Já entendi a sua introdução. Vai ter tempo para desenvolver um pouco mais a ideia do projeto de debate na comunidade nos próximos minutos. Vamos agora para Bengo. No telefone temos o Sr. Adão dos Santos, que quer colocar questões ou fazer comentários. Sr. Adão, boa tarde. Obrigado por estar no Angola Fala Só. Agora agradeço que coloque as suas questões ao nosso convidado.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Adão?
Sim, por favor, coloque a sua pergunta.
Sim, sim, ok. Eu sou o Adão dos Santos e, antes de tudo, gostaria de parabenizar aí o Osvaldo Caolo e a
Parece que
está como porta-voz. Uma vez que ele está a levar a cabo o projeto que nós começamos, eu também fiz parte desse projeto do princípio. Antes tínhamos a ideia de trazer para as pessoas, agora que estão a falar aos autarquias locais. É muito importante que eles façam isso com muito gosto, com muito valor. Porque este projeto de debate na comunidade é um projeto que veio para trazer as vozes das pessoas nas comunidades. Nós começamos isso no bairro do Campismo e com esta ideia. Então, a minha questão principal é o seguinte. Quando vão as comunidades falar das autarquias locais, têm noção de que nessas comunidades não existem meios financeiros suficientes para que estas podem ser tentar ver as sozinhas. Que ideia é que dão as pessoas que vivem nessas comunidades para que elas possam votar e terem a sua sustentabilidade sozinha, uma vez que eles não têm fábricas, empresas. Enfim, existem poucas coisas que podem ajudar essa comunidade a crescer financeiramente. O que é que vocês transmitem às pessoas em relação a isso?
Muito obrigada, Sr. Adão. O nosso convidado conseguiu ouvir a pergunta? São duas perguntas.
Não consegui perfeitamente.
Ok. Uma era quando ele também faz parte do projeto, o Adão dos Santos também faz parte do projeto, e ele tem algumas dúvidas em relação à forma como as vossas deslocações às comunidades funcionam. Quando vocês vão às comunidades, vocês têm noção de que as pessoas com quem falam não têm condições básicas e que precisam de alguma ajuda? E também como é que esclarecem as pessoas em relação às autarquias e a outros temas políticos, sendo que são pessoas que não têm muita formação e informação sobre estes temas?
Ok, muito obrigado. O projeto é debate na comunidade, é mesmo para entrarmos na comunidade, para conversarmos com essas pessoas que se julgam sem noção. Mas não existe pessoa sem noção. Por exemplo, mas há desinformação quanto à questão das autarquias. Já se fez a escutação sobre as autarquias e não se conseguiu antes, primeiro, fazer um serviço de campo. Primeiro, antes da auscultação, tem de se fazer a informação. Primeiro, tem de dar informação aos mesmos, para depois auscultar. Então, auscultaram o quê? Informaram o quê? O que o projeto faz é, nós entramos, nós temos outra dinâmica, entramos e ficamos na poeira, informando, debatendo, da melhor maneira possível, facilitando as coisas. Explicando por quê? Que a Angola, por exemplo, em Angola não vai haver a eleições gradualísticas. Vai sim haver eleições autárquicas. Então, o que é autarquia? Autarquia é isso, é aquilo, é assim. E o que é o gradualismo? O gradualismo é isso o que eles querem dizer, aqueles, eu estou a falar propriamente do Marcos, o que eles querem dizer quando o assunto seja gradualismo, é isso, é isso, é isso. Então, cada um aí analise, conforme eu disse na minha nota introdutória, né? E o cidadão, né, vai melhorar a sua participação e a prática da democracia a nível local, vai conseguir ganhar consciência do que é melhor para ele. Agora, se o nosso amigo aí queria saber como informar, ter noção que eles têm problemas básicos, isso é uma realidade que o país e todos conhecemos, né, que há necessidades básicas, necessidades grandes. Nós temos um povo, né, que vive em condições de miséria difícil mesmo de se viver. A situação que o povo de Angola aceita viver, nenhum outro povo aceitaria viver. Por exemplo, Portugal não aceitaria viver sem água, sem saneamento básico, sem energia, sem luz. Então, estamos ainda numa nação, num país, entretanto, em que produz podre de rico e rico de pobre. Tá vendo? Ficam aí tocos e andarem ali.
Obrigada.
Obrigado, Leonardo Ngola, pela sua opinião. Vamos para Nhareia, no Bié. Temos o Massambeia. Está há algum tempo no telefone. Muito obrigado por ter esperado. Agora é a sua vez de colocar as suas questões.
Ok. Muito obrigado. Boa tarde para a Voz da América e boa tarde também para o ouvinte, ou seja, o nosso convidado. Eu gostei muito desse tema. Foi bem... Chegou na hora, porque normalmente, nos últimos dias, a temática é as autarquias. Gostaria de saber, no nosso convidado, em função do partido no poder, exige que as autarquias sejam em alguns municípios apenas, selecionar alguns municípios para poder candidatar-se e que serão eleitas. Enquanto a oposição quer que seja o território completo. Em função dessa posição tomada na oposição e o partido que lidera, hoje governa o país, enquanto vão nos debates na população, qual é a posição que tem tomado a população? Querem que as autarquias seja territorial ou apenas seja também selecionado alguns municípios? Essa é a primeira pergunta. E os debates nas comunidades, referem nas cidades, ou seja, aquelas comunidades que fica na periferia das cidades, por exemplo, Luanda, Benguela, Uambo, ou vão além daqueles municípios que ficam lá mais? Estou referindo no caso de Anereia, Andulo, aqueles municípios que ficam longe da sede das capitais. Como que tem sido? Era isso. Obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, João Massambé, por estas perguntas. Agora devolvemos a palavra ao Leonardo Ngola.
Sim, sim. Como é que é o nome do nosso amigo?
Jomassa Mbeia, no Bié.
Jomassa?
Mbeia.
Sim, amigo Jomassa Mbeia, deixa eu explicar. O gradualismo que eles querem é o gradualismo geográfico, que fere o princípio da igual participação política dos cidadãos. Quer dizer, alguns cidadãos e cidadãs ficam sem poder eleger e fazer-se eleger para os órgãos autárquicos. Quando a Constituição impõe que devam ser todos e todas, isso fere igualmente o princípio democrático. A administração local deve ser escolhida pelos eleitores do município, não por órgãos do Poder Central do Estado. A democracia local, ou os eleitores e as eleitoras do município, devem eleger os órgãos autárquicos municipais, mas é anulada a conselhação administrativa dos autarcas. Mas a questão que nós estamos sempre debatidos é a questão da tutela de mérito. O gradualismo até é uma questão mais equilibrada, mas o mais assassino de todos é a tutela de mérito. Porque a tutela de mérito significa que o executivo fica com o poder de reprovar as opções que as autarquias tomarem em relação à educação, à saúde, à água, à energia, ao transporte e comunicações, como prevê no artigo 2º de 242, este tipo de tutela de mérito transforma os autarcas em paus mandatos do executivo. Ele fere o princípio da autonomia local. E este princípio significa que as autarquias devem exercer as suas atribuições ou competências de maneira absoluta em relação ao executivo. E o poder executivo ou o poder central não deve subordinar o poder autárquico, o poder local, esse é o problema. Mas as atribuições ou competências das autarquias, no caso de educação, já falei, saúde, energia, equipamentos rurais, urbano, patrimônio, cultura, ciência, tempos livres, desporto, habitação, proteção civil, ambiente, saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento econômico e social, ordenamento do território, polícia, municipal, corporação, descentraliza-se e examinação, conforme prevê o artigo 219 da Constituição.
Uhum.
O único tipo de gradualismo, meu amigo, admissível é o gradualismo funcional, o gradualismo na atribuição de algumas competências. Mas mesmo assim, a gradual transferência, esse gradualismo funcional, a gradual transferência das atribuições das autarquias não deve pôr em causa a essência da autonomia local. Ou ainda, por exemplo, isso não deve levar 10 ou mais anos.
Uhum. Muito obrigado, Leonardo Ngola, por esta explanação bem clara para o nosso ouvinte. Daqui a pouco vamos às redes sociais. Vou colocar mais um ouvinte em linha, que está à espera há algum tempo. Logo depois vamos então às redes sociais. Agora vamos para Namibe, de onde está a falar o Sr. Alcides Satuama Gaeta. Alcides, obrigado por estar na Voz América. Não agora fala só, coloque as suas perguntas.
Saudações a todos os profissionais da VOA. E é um grande prazer voltar a esta casa que também é nossa.
Muito obrigado.
Obrigado.
Ok. Eu gostaria, não tenho questões, mas para poder falar alguma coisa sobre o assunto, mas saudar aí o nosso convidado. E depois para dizer o seguinte, nós, os angolanos, os políticos, devem ser gente de bem. E parece que os nossos políticos envaideceram-se muito. Nós queremos impingir aos angolanos o gradualismo. Essas autarquias, primeiro, devem refletir imenso o tipo de povo que temos, o país que temos e para onde desejamos chegar. Penso que andamos a correr o suficiente muito para desejarmos ter hoje já, ou em 2020, as autarquias. Penso que devia primeiro o Estado potencializar. Vejo que é necessário potencializar as províncias, os municípios, e daí depois pensarmos daqui a 10, 15 anos nas autarquias. Porque temos um país muito grande, com inúmeros municípios, e com essas autarquias gradualistas, com Matre e o governo angolano, digo o MPLA, não quer meter aos angolanos, é de todo um grave erro que vamos cometer. E o meu grande conselho para a oposição é que não deve primeiro aceitar o gradualismo, porque na Assembleia isso vai passar, porque o MPLA é a maioria, e é preciso, mesmo que seja aprovado, que a oposição saia em ruas e provocar a maior manifestação jamais vista neste país. É preciso que não se aceite o gradualismo, porque os autarcas estarão submetidos aos governadores provinciais. Isso é mais claro do que nunca. Se a oposição aceitar cair ao gradualismo, nenhum município será vencido por algum partido da oposição. É preciso refletir. E vamos, o meu grande conselho, e repito, é preciso potencializar os municípios e depois, daqui a 10, 15 anos, vamos pensar nas autarquias. Porque agora é muito cedo e o MPLA vai ganhar sempre. Vai ganhar sempre. Um grande abraço a todos os profissionais da VOA e um grande abraço extensivo a todos os ouvintes e a todos os políticos desse país. Não vamos aceitar herdar o que herdamos em 1979. O país regrediu e os grandes larápios do erário público andam aí à solta, e aqueles que roubaram feijão e manteiga estão nas cadeias. Primeiro vamos reformar o Estado, vamos criar aberturas para que consigamos potencializar estes municípios, porque ainda há muitas minas no Cunene que não tiramos, e depois vão dizer que não é possível lá ter autarquias ou autarcas, porque não tem como estes autarcas sobreviver. Então, vamos potencializar e depois vamos restringir quantas autarquias.
Muito obrigado, Sr. Alcides Gaeta de Namim, muito obrigado pelo seu comentário. Leonardo Ngola, não sei se quer fazer algum comentário em relação a este comentário do Sr. Alcides. Peço que seja breve no comentário, porque temos já muitos internautas a quererem colocar as suas questões e também comentarem.
Bom, concordo plenamente com o nosso amigo aí. É que o povo não pode contar com nenhum partido político, deve sim contar com si próprio, porque o poder é do povo. Só que eles não sabem, o povo não tem conhecimento. Como diz o Oswaldo, quando você respeita quem não te respeita, você não é respeitoso, você é medroso, submisso. Aí está a teoria que o povo é escravo. Por quê? Porque o MPLA não nos dá água, não nos dá saúde, não nos dá educação, não nos respeita. E assim como havemos de lidar com as entidades. Nós não nos respeita, nunca nos respeitou e, pelo que parece, nunca nos vai respeitar. Porque a democracia em Angola não trouxe nada para o povo. Estamos à espera das autarquias para ver que somos um próprio Estado. Não trouxe nada. Porque até no Partido Único as pessoas tinham direito ao pão e leite. Então a democracia tem que trazer subsídio de desemprego, atendendo as potencialidades que o país tem. Nós estamos acorrentados numa ditadura, a ditadura da fome. E para a revolução que se quer, política ou econômica e social, deve-se ter como base a educação. Nós estamos lembrados da Revolução Francesa, marcada muito aí pelo iluminismo. As pessoas estão condicionadas a não se ter saber e muito menos expor o que sabem. Porque o lugar do escravo, ele está sempre à disposição de qualquer povo ou homem fraco. Por quê? Porque o povo angolano aguenta, meu irmão. Nenhum outro povo, eu repito, haveria de aguentar. Eles preferiam a morte. Estava a dizer que não vão dar eleições, as eleições não vão ser, tem de ser gradual, porque há municípios que não têm, que não produzem. Isso aqui é uma discriminação. Não existe município algum do mundo que não produza. Principalmente eu vou falar da nossa realidade.
Não existe nenhum município em Angola que não produz. Porque quem tem terra, meu amigo mesmo, você que está em casa a me ouvir, ouça bem. Quem tem terra tem riqueza, quem tem terra tem riqueza. Se não tem estrutura, não tem poder local. E depois vão criando. Então, todo o tempo, meio século de desgovernação, não conseguiram, pelo menos, criar estrutura. Agora que querem falar da estrutura, querem falar de riqueza, mas lá tem terra. Quem tem terra em Angola não tem riqueza, meu amigo. Então, é necessário que um povo não se liberta quando se acha vítima, mas liberta-se quando é conivente e acha-se como tal. Porque o país é um próprio Estado anormal, que gera coisas anormais. Esse pensamento de que não produz tudo é anormal. Por quê? Porque esse próprio Estado é um próprio Estado confuso, com ditos intelectuais cheios de semântica e retórica, para confundir ainda mais o povo, do estilo do Lugualo, Gil, do Norberto Garcia, João Pinto e tantos outros antipatrióticos que olham simplesmente para o seu umbigo, nem um país ao contrário. E isso é que nós não queremos. Nós queremos porque as autarquias geram desenvolvimento. Se for lá no município de Viana, opa, já tem água, aqui nós não temos, aí estão desenvolvendo ciência, aqui gera desenvolvimento e dá uma competitividade salutar. As pessoas têm essa energia de competição mais salutar.
Leonardo...
Então, é um país de metáfora.
Leonardo Angola, obrigado por comentar. Vamos avançar, porque temos mais gente aqui. Agora, Mayra de La Salete traz-nos aí, portanto, os internautas que estão a colocar questões e a participar, não é, Mayra?
É, obrigada, Álvaro. Antes do programa começar, nós recebemos sempre algumas perguntas via e-mail e via WhatsApp e temos aqui as perguntas do amoroso rapper crítico. Ele pergunta se Leonardo Angola acredita que o gradualismo na sua vertente territorial poderá criar políticas de exclusão para as populações que não forem contempladas na primeira fase de implementação das autarquias. José Moanda Ressurreição pergunta como é que Leonardo Angola tem constatado o nível de entendimento da população nas zonas rurais sobre as autarquias. Alô?
Eu não percebi bem a pergunta do Amoroso. Queria começar primeiro. Amoroso, rap crítico, é isso o nome?
Exatamente. A pergunta dele é se o Leonardo Angola acredita que o gradualismo territorial vai criar políticas de exclusão contra as populações dos municípios que não forem contempladas com as autarquias nesta primeira fase.
Meu amigo, eu digo o seguinte. Se isso acontecer, todos vão para esta província onde for contemplada. Todos vão para esta província onde for contemplada. Porque o gradualismo significa que as autarquias municipais não sejam criadas em todo o território nacional. Ponto. É o gradualismo geográfico. Isso está completamente errado. Porque nós continuamos, como eu dizia, o país é uma metáfora. E esses discursos, esses projetos são romancistas, é bonito. E no final do dia, a ação é o terrorismo. E a miséria vai continuar a engolir-nos, meu amigo. Nós agora temos condições atuais de pôr fim a esta palhaçada, que já foi parida há meio século, e construímos um Estado de nação, no verdadeiro sentido da palavra, reunimos todas as fãs, todas as sensibilidades, e desejamos muito o que queremos para Angola. Por que não chamamos o Osvaldo, o Caolo, o Makuta Kondo, o Kamula Kamo, sentamos todos e tantos outros que pensam para ver se esse gradualismo é verdade? Esse tipo de gradualismo está previsto aonde? Porque nós estamos a criar sociedade diametralmente oposta. Uns estão capazes para comprar os outros, tá bem? Não são suficientemente capazes de não se vender, e esses, os mesmos gatunos de sempre continuam a querer comprar, os outros rejeitam.
Leonardo. Tá bem?
Porque durante muito tempo diversificamos alguma coisa errada. Santo Deus.
Leonardo Angola, nós vamos agora para a segunda parte, vamos fazer um pequeno intervalo, mas fique com outra pergunta, que é como é que tem constatado o nível de entendimento da população nas zonas rurais quando vocês falam sobre as autarquias. Álvaro.
É verdade, estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitimos em 1530 MHz e também onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Estamos também no Facebook Live, VOA Português, e também na nossa página voaportugues.com. Regressamos dentro de 30 segundos com mais meia hora no Angola. Fala só. Continuo a acompanhar a Voz da América, o programa Angola Fala Só, como acontece todas as sextas-feiras, começa às 17h30 horas de Angola. A partir de agora estamos a chegar também na onda média para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, e também no Brasil, onde na internet voaportugues.com. Estamos a transmitir na rádio, mas também através do Facebook. O Facebook Live é o instrumento voaportugues. Temos como convidado hoje Leonardo Ngola. Ele é porta-voz do projeto Debate na Comunidade e tem-se dedicado principalmente a um debate sobre as autarquias. Dentro de momentos teremos a revista de imprensa, mas vamos regressar com a Mayra de La Salete, que colocou questões ao Leonardo Ngola, que vai continuar por responder. Mayra, talvez queiras reformular as perguntas para regressarmos ao Leonardo.
Vou sim. Nós já tínhamos, a Leonardo tinha acabado de responder à pergunta sobre a exclusão, a possível exclusão das populações nos municípios que não forem contemplados numa primeira fase de autarquias. E a outra pergunta do José Moanda Ressurreição, que está a ver-nos e a ouvir-nos na China, é como é que Leonardo Ngola tem constatado o nível de entendimento da população nas zonas rurais onde eles se deslocam para debater sobre as autarquias. Alô?
Alô, sim?
Sim, conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir a segunda pergunta?
Como temos constatado o nível?
Exatamente.
O nível de entendimento. Meu amigo, é triste. Se o amigo começar mesmo pela mãe em casa a lhe perguntar o que é autarquia, você vai chorar a resposta da mãe. Você vai chorar. Nós entramos no campo, nos mercados, perguntamos, começamos na minha casa, a minha mãe não sabia. Graças ao projeto Debate na Comunidade, que serve essa iniciativa, que temos de começar primeiro pelas nossas casas, pelos nossos vizinhos, e assim saímos à rua para informarmos aos demais. Não há entendimento, as pessoas não sabem. É que as pessoas estão acorrentadas a uma ditadura da fome, eles saem essa hora para correr, procurar um que vão comer. Bom, amigo, tem que ser resolvido primeiro os problemas gritantes de fome, saúde precária, educação insuficiente, falta de luz, saneamento básico, desemprego, falta de água, fraude, olha, é tanta coisa que o povo não tem tempo para pensar, o povo não sabe. Eu coloco esse desafio ao amigo em casa, fazer esse inquérito, há de comprovar e há de chorar, é triste.
Obrigado, Leonardo Ngola. Não sei se tem mais alguma questão, Mayra. Temos mais alguma lá? Se não, regressamos ao telefone.
Nós vamos avançar com a nossa revista de imprensa, não é, Álvaro? Antes Sim. de voltarmos às perguntas.
Não tens mais
nenhuma? Não, são estas
okay.
as perguntas.
Então, antes de irmos para Lunda Norte, vamos aí para Uambo, de onde temos na ponta da linha o nosso colaborador Norberto Sateco, que nos traz, faz uma leitura sobre as primeiras páginas dos jornais de Angola.
Nova era com os Estados Unidos pode ser já em setembro, destaca o novo jornal na sua primeira página, referindo que a nova página poderá abrir-se nas relações com a América, isto depois da visita que o presidente João Lourenço fará à China. João Lourenço admite na Alemanha ter tomado medidas corajosas, lê-se também nesta edição. O jornal de Expansão chamou para sua capa o Tribunal Britânico e o caso do Fundo Soberano. Foi Armando Manuel e não Zeno que escolheu Quantum, titula o semanário, que avança também as marcas na Federação do Futebol, que por falta de dinheiro pôde falhar apuramento para o Campeonato Africano de Modalidade. O jornal A República refere a derrota amarga de João Lourenço em Londres. Quem desviou os 8 milhões de kwanzas, questiona o jornal, estampando a imagem de José Eduardo dos Santos, Vera Dias Copelipa e também Pedro Sebastião. O Vanguarda traz em caixa alta mérito para ser emérito. Uma abordagem sobre a proposta do Comitê Central do Partido, dos camaradas, que aponta para Eduardo Santos e Agostinho Neto como os futuros presidentes eméritos, enquanto analistas defendem o fundador do partido, Mário Pinto de Andrade. Em grande entrevista, o semanário escreve também sobre Adalberto da Costa Júnior, que afirmou tem as condições para ser candidato à liderança do Partido do Galo Negro se um dia quiser. No país foi para a grande manchete, Christine Lagarde visitará Angola em dezembro, uma visita que começou a ser alinhavada quando a visita do Presidente da República, João Lourenço, em Davos, Suíça. O crime destaca em grande plano castas trocadas entre FNLA e MPLA, indicam como Ngonda terá vendido o partido. O jornal Visão destaca em grande plano Isabel dos Santos por desobediência à PGR, detenção urgente e necessária. José de Lima Massano, desfalques e roubos somam e seguem no BNA. Já no Liberdade, a manchete passa pelos 750 milhões que continuam desaparecidos. Ao meio estão envolvidas figuras como Higino Carneiro e José Eduardo dos Santos. Do Ângulo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco, com a revista da imprensa de Angola, que no Angola Fala Só. Continuamos, vamos ficar no Ambo. Agora vamos para o nosso ouvinte Afonso Canhama Bosserev, está no Ambo, e queria saber, queria colocar as suas perguntas ao Leonardo Ngola. Tenha bondade. Boa tarde, obrigado. Temos um pequeno problema, parece que Afonso Canhama não está a ouvir-nos.
Estou à escuta.
Ah, Afonso Canhama, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Então coloca aí as suas questões ao nosso convidado Leonardo Ngola.
Bem, mas ainda não estou coisa, ainda é para outra vez.
Eu acho que o nosso ouvinte está com problemas na ligação. Talvez irmos à Lunda Norte, Álvaro.
Sim, vamos ver se o Cambinda está ao telefone. Parece que sim. Cambinda, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Boa tarde, ou já quase boa noite em Angola. Coloque então as suas perguntas ao Leonardo Ngola.
Muito obrigado pela mais uma vez a oportunidade de nos dar. Gostaríamos de começar a dar um boa noite e uma boa tarde para a Voz da América. E dizer que falando um pouco das autarquias, fica um pouco complicado quando o governo se refere simplesmente a organizar as eleições autárquicas em alguns municípios. Então, se eles querem organizar as eleições autárquicas nos municípios que já mostram um pouco do desenvolvimento, o que é que será dos municípios que estão tão tardio, que não têm nada que se beneficiam, passam tão mal, em termos de todas as condições, não têm nada, que querem que, depois de eles terem o mínimo de recursos para eles serem autárquicos. Isso até quando? Isso automaticamente traumatiza o povo, tira a força que a vontade dos cidadãos tinham para ver uma Angola melhor, porque o que está a se fazer é planificar para quem já tem, para aumentar aquilo que tem. Então, se o governo angolano quer ajudar os angolanos, nós todos como cidadãos angolanos temos constatado, nós queremos autarquias em todos os municípios. Não queremos simplesmente para o município do Camulo, o município do Chitato, do Cap, etc. Não. Nós queremos autarquia em todos os sítios, para que as autarquias demonstrem a separação dos poderes, para que os cidadãos tenham os poderes daquilo que lhes pertence, despartidarizar os poderes. Porque o que estamos a registrar, até hoje em dia, continua que o mesmo secretário é que o administrador. Essas coisas beneficiam mais o partido no poder. É aí onde está o problema principal, o foco que nós que todos queremos. Queremos que as autarquias em 2020 sejam realizadas em todos os municípios, não no município A e B. Porque se eles querem meter no A e B, então têm que priorizar aqueles que não têm nada, eles que acham que não têm nada, por quanto que outros já têm o que eles deverão se beneficiar. Nós não queremos apreciar em 2000 autarquia em municípios já desenvolvidos. Se for isso, já que eles são maioritários, eles já planificam e fazem tudo. Eles têm que inverter. Os municípios que não têm nenhum desenvolvimento é que tenham benefício a essas autarquias, se for assim, por força deles serem maioritários no parlamento, caso isso seja. Mas se eles fizerem o erro de dar a quem já tem, isso não vai beneficiar o povo, isso vai marginalizar os desfavorecidos que não têm os seus defensores. Era essa parte que era saudável.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua opinião. Vamos então aí ao Leonardo Ngola. Quer comentar?
Não, eu concordo plenamente com a questão do nosso amigo. É que a luta, queremos que esteja em todos os municípios, não?
teremos que estar em todos os municípios. Por quê? Se aparecemos sempre com essa teoria de que não tem desenvolvimento, ou o município não produz, é completamente errado. Por quê? Vamos fazer de conta. Se não, o município não produz, se produz capuca, vamos então conversar com homens que têm fábrica de capuca. Amanhã temos aqui capuca. O município de lado, vamos beber capuca, vamos exportar capuca. Porque esses municípios vão aprender, esses municípios produzem sim porque têm terra. A pergunta que se coloca é, o OGE vai deixar de apoiar esses municípios que produzem menos ou que não produzem? Agora eu queria colocar um desafio. Qual é o município que um dos ouvintes conhece que não produz? Eu diga, eu lhe vou dizer o que é aquele município que produz.
Isto ficou um desafio, então, aqui ficou o programa Angola Fala Só, assim, a mesma interação entre convidados, nossos internautas e ouvintes. Mayra, temos alguém aí? Não sei se vou perguntar à nossa produtora se do Uambo já temos o Afonso Canhama. Parece que não, estamos com dificuldades. O senhor Afonso Canhama, fique lá atento ao telefone. Se tocar, pegue, procure um lugar com algum silêncio para ver se podemos comunicarmos consigo e colocar assim a sua questão aqui no Angola Fala Só. Mayra.
Aqui no Facebook Live, comentários há muitos, especialmente de Celestino Adriano e de Silvio Sumbo, que deixam várias ideias. Alguma delas, Celestino Adriano diz que as autarquias devem sim acontecer já, para que a administração deixe de ser centralizada e sendo descentralizada para que o povo participe nas decisões de projetos que o afetam diretamente. E ele também diz que não é verdade que o povo não sabe o que são as autarquias. Sabe sim, só que nem sempre é ouvido. Por isso é que é necessário que elas existam para que a voz de todos se faça sentir. Silvio Sumbo diz que o MPLA continua a manipular a comunidade internacional sobre a situação real de Angola. Angola ainda vive situações de extrema pobreza e João Lourenço não está a fazer mudanças que visam beneficiar a população, mas sim vingar-se simplesmente de José Eduardo dos Santos e implementar a sua ditadura. Esta é a opinião de Silvio Sumbo, que também fala do movimento independentista de Cabinda. A Cabinda é sempre um tema que é tocado aqui no nosso Angola Fala Só. E ele diz que o movimento independentista de Cabinda voltou, alguns elementos voltaram a ser notificados pelo tribunal, alegando que o Ministério Público Angolano vai recorrer no sentido de que o processo reabra e, consequentemente, os jovens sejam condenados. O nosso convidado, Leonardo Angola, de todos estes comentários, algum que queira falar sobre?
Concordo com quase todos, mas há um amigo aí que disse que a população sabe, isso não é verdade, a população não sabe nada o que são autarquias, só não sei de onde o amigo fala, né?
Eu não tenho aqui essa informação também.
Não percebo.
Também não tenho essa informação. De onde é que ele fala? Lamento.
Ok, então ele... Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Acho que alguém só quer falar aí que há, mas não é verdade. Porque em tempos um amigo universitário, acadêmico, ligaram-nos a pedir que fôssemos realizar uma mesa redonda numa das universidades, numa das faculdades, que eu não vou citar aqui o nome. A pergunta foi, até para hoje, universitário, temos de ler para eles, acha isso certo, que temos de ler, eles não têm a proposta de lei, não baixam a proposta de lei, não vejam a tutela de mérito, será que eles não falam até os universitários? Estamos a pedir mesa redonda sobre o quê? Se eles podem ler. Nós, o projeto de debate na comunidade, estamos extremamente interessados, mas extremamente interessados com a comunidade de ponto.
Ok, está certo.
Obrigado, Leonardo Angola, pelo seu comentário. Vamos agora para a Lunda Sul. Albino Nunes está do outro lado. Sr. Albino, obrigado por estar no Angola Fala Só. Coloque aí então as suas questões.
Muito obrigado, boa noite, estúdio da Voz da América, e boa noite, o nosso convidado especial. É verdade que nós aqui em Angola ainda passamos por maus bocados. Isto é por falta da vontade política do próprio partido no poder, que já está há 43 anos. Eu só queria dizer que o MPLA, partido no poder, ele não está interessado com o povo. Aliás, desde 1975 que ele tomou de assalto a independência de Angola, não há nenhum país, até os portugueses que eram os nossos colonizadores, não foram eles que deram a independência ao MPLA. Foi sim o próprio MPLA, com os seus aliados, tomou a independência em Angola e desde ali ele sempre defendeu as instituições, nunca defendeu o povo. Quem esteve ao lado do povo é o Dr. Savimbi, é a UNITA, é que defendeu sempre o povo. Logo, ele alega de que as autarquias poderiam se fazer só em alguns municípios onde ele acha que tem instituições, tem condições para poder fazer, realizar as autarquias. Onde ele acha que não há instituições, então, mas o povo está lá a sofrer. Esse é um sinal. É o sinal de que ele não defende o povo. Ele defende sempre as suas instituições, mais nada. Para dizer que a própria maioria também que dizem no parlamento, é uma maioria que veio de burla, veio de um voto que não é um voto que nós registramos o ano passado. As eleições em Angola não foram livres. As eleições em Angola foram sempre fraudulentas. Logo, aquela maioria não vale. Aquela maioria no parlamento é igual a zero. Nós queremos que o povo, o próprio governo, se quer, se tem essa vontade política, deve consultar o povo, não no parlamento. Para dizer que nós estamos aqui, nós já vimos alguns debates feitos em Angola, mas que esses debates feitos em só alguns círculos, até algumas igrejas nem participam, hein? Tirando a Igreja Católica, que nós ouvimos que deu o seu documento, deu o seu depoimento a favor do povo, outras igrejas estão no silêncio. O próprio povo, as autoridades tradicionais estão também no silêncio. E logo, isto não interessa. Nós gostaríamos que o próprio governo tomasse medidas para ir ao encontro do povo. Deve ir ao encontro das populações para sentir aquilo que o povo quer. Para dizer que esta particularidade de escolher alguns municípios, porque a visão deles estão nos municípios já desenvolvidos. Isso não deixa de ser as assimetrias, aquelas assimetrias regionais que está a se combater desde 1975, são as mesmas assimetrias que poderão acontecer logo após as autarquias. O povo, nos municípios onde não estão desenvolvidos, ainda sofrerão muito mais ainda. Poderão sofrer muito mais. Para dizer que esta é a minha parte, o meu depoimento, a minha visão naquilo que é os problemas nossos aqui em Angola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Albino. Muito obrigado, um grande abraço, obrigado. São comentários, portanto, vou passar a outro ouvinte que pode ter questões para colocar. Vamos à Benguela. O Sr. Kakoma está ao telefone. Obrigado por estar no Angola Fala Só para participar. Coloque as suas questões. Sr. Kakoma? Parece também que não está a ouvir-nos. Não sei se poderemos ir ao Sr. Celestino Mfuka Mayamba, que está no Bié.
Sim, sim, muito boa noite.
Sr. Celestino?
Sim, estou a ouvir-nos.
Muito boa noite. Obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Então coloca aí os seus comentários ou perguntas ao nosso convidado, Leonardo Ngola.
Ok, muito obrigado pela oportunidade. É apenas para perguntar, são perguntas que já temos feito, já falamos muito acerca disso, mas é apenas para, pronto, salientar. Sobre a rigidez do MPLA, mas o que é que afinal de contas o MPLA pensa sobre este povo? Para já, eu não sei qual é o critério que o MPLA vai utilizar para escolher os municípios que poderão participar nas autarquias. Esse é um promenor. Não sei qual é o critério que ele poderá usar, mas o nosso convidado, como entende melhor, não é? Está melhor abalado na matéria, acredito que vai nos esclarecer. Se tiver também já tem a ideia de como poderão selecionar os municípios. Agora, outra questão, é uma questão não muito ligada, não ligada às autarquias, mas sim ligada ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação, no meu ponto de vista, está a brincar com as pessoas, sobretudo os candidatos que concorreram para o concurso. Então, no princípio, antes do começo do jogo, ele ditou algumas regras.
E pronto, o concurso aconteceu, tudo aconteceu. Logo no final do concurso, quase o processo a terminar, está a ditar novas regras. No princípio dizia que as negativas que os candidatos tiveram não têm nada a ver, porque eles poderão selecionar os candidatos mediante o número de mediante a nota máxima de cada categoria. Aí vão fazendo uma contagem regressiva até encontrar o número de vaga. Ali termina. Quer dizer, por mais que alguém tinha ou 0, qualquer coisa, esse, desde que correspondia com as vagas, esse teria a capacidade de entrar. Tudo bem, é um senhor veio na televisão pública a falar isso. Agora, as mesmas pessoas que ditaram essas regras são as mesmas que estão a vir com decretos a dizer que a nota máxima, a nota mínima para um indivíduo passar tem de ser 10. No meu ponto de vista, é brincar com coisas sérias e não valorizar, sobretudo, as pessoas que concorreram. Era apenas os comentários que eu tive. Apanharam-me disso aí, apesar da inscrição, mas não tive a contar muito com essa ligação. Eu agradeço a Voz da América e desejo continuação de uma ótima noite e bom trabalho a todos.
Obrigado, Sr. Celestino. Obrigado. Lá do Biel, regresso ao nosso convidado Leonardo Ngola para, essencialmente, ele coloca uma questão, se sabe que critérios o MPLA poderá usar para escolher os municípios onde pretende implantar as autarquias em 2020?
Os critérios são demoníacos. Os critérios são demoníacos. Eu disse que está-se a dizer que vai ser em função da produção, numa primeira experiência. Isso tudo já conversámos. Eu acho que o ouvinte ligou tarde. Pronto. Então, os critérios, não, nós não concordamos. Nós precisamos, para parar de fazer uma manifestação. Mas a manifestação não pode ser do estilo que tem sido promovido. Em que o ativista, inclusive eu, Leonardo Ngola, vamos às 10 horas, às 12 horas estamos de volta para as nossas casas, beber uma cerveja, fazer sexo e gabar-se e promover uma manifestação. A manifestação deve ser aqueles em que saímos todos e só voltamos a casa quando os objetivos forem alcançados. Nem com isso custa-nos a vida. Porque até quando comecei a conversar com a mãe disse, você já vai ter direito a um caixão. Primeiro, ao falar a verdade, vai ter direito a um caixão. Então vamos todos para a rua, porque o que temos assistido é manifestação realizada que nem mesmo o Estado emite um parecer sobre o que o povo reivindicou. O Estado não recua nas suas práticas. Alô?
Sim, estamos a ouvir.
O
Estado tem problemas profundos gerados ao país durante 43 anos. Ninguém tem coragem, ninguém se vai resolver em 5 anos ou 10 anos. Tem que ter as autarquias já e em todos os municípios, já, porque nós fizemos até uma declaração pública com mais de 1.200 assinaturas e ainda temos outras por receber. E há cidadãos descontentes, estamos completamente descontentes com tudo isso. Mas esse é o problema, isso é que deve ser discutido. Mas enquanto o farol metafórico colou o espaço do debate, que é urgente, vital, imprescindível, né? Ele vai ser anulado as questões que se dizem centrais, as quais no mínimo suscitariam perguntas muito obesas, já que a justiça é pedir muito, todo o resto fica relegado ao mudante silêncio dos campos.
Então, muito obrigado.
Então, silenciar todas as vozes e ponto.
Muito obrigado.
Perguntar para onde vai este país.
Muito obrigado, Leonardo. Vamos avançar, Mayra?
Vamos sim. Amilcar Panda, ele deixa um comentário que está na linha daquilo que o nosso convidado tem estado aqui a explanar no nosso Angola Fala Só. Amilcar Panda diz que no que diz respeito às autarquias, a questão das autarquias, há muita ignorância e falta de conhecimento do mesmo, do povo, não só nas zonas rurais, mas também nas zonas urbanas. Isso ainda é visível. A falta de literacia em Angola também é um grande problema e um ponto muito importante que poucos têm acesso, e isto faz com que o povo em si saiba muito pouco sobre este assunto e tantos outros. Silvio Sumbo diz também que os problemas de Angola estão a ser ignorados pela comunidade internacional.
Leonardo Ngola?
Não sei se quer comentar.
A falta de literatura, eu concordo. O projeto Debate na Comunidade, nós temos em carteira a cartilha sobre as autarquias, que será lançada e distribuída brevemente. E também temos o teatro comunitário em torno das autarquias, né? Também temos a criação da biblioteca comunitária no distrito de Samizanga, futura autarquias, como dizem, e assessoria aos estudantes universitários que toca investigação científica, seminário e redação de tese destinada aos estudantes universitários. E a biblioteca estará aberta aos estudantes do distrito de Samizanga, da província de Luanda. Então convido já a Voz da América a seguir-nos enquanto projeto, devido ao problema da liberdade de imprensa neste país.
Obrigado, Leonardo, pelo seu comentário. Estamos a caminhar para o final do programa. Temos mais 4 minutos, mas ainda há tempo para irmos até Benguela tentar outra vez o Sr. Kakoma, saber se já está a ouvir-nos melhor.
Muito obrigado, Sr. Tarreta. Muito boa noite, Lassalete. Boa noite, nosso convidado.
Muito boa noite. Obrigado por estar aqui com Angola. Fala só que começa então, coloco as suas perguntas. Vou-lhe pedir que seja breve, porque estamos já no final do programa.
É muita pena, portanto, é para dizer que, mais uma vez, queríamos perguntar ao nosso convidado. Esta é mais uma peça teatral das autarquias que o regime ditatorial quer fazer as suas manipulações quando não quer que se realize em todos os municípios. Nós, como povo angolano sofredor, queremos exigir a este regime do senhor presidente da República, João Lourenço, que as eleições sejam realizadas a nível de todos os municípios da Angola, sem exclusão. Primeiro. Segundo, para pedir ao senhor Santa Rita, que sou da ponte do povo angolano sofredor, queremos pedir que também ajudem o povo angolano para ver se o problema dos ex-militares, sofredores que defenderam este país, para que haja paz, haja democracia, para que o ex-militar que é soldado, é sargento, é aspirante, é alfere, seja incluso para se beneficiar das riquezas deste país. O senhor presidente da República, ele foi ministro da Defesa, conhece bem o sofrimento desta franja desses militares excluídos, esquecidos.
Senhor Kakoma, muito obrigado pela sua participação aqui desde Benguela. Estamos mesmo a chegar ao final. Leonardo Ngola, vou-lhe dar um minuto para fazer conclusões finais nesta edição do Angola. Fala só.
Muito obrigado. Eu começo aqui. Só sei que cresci a ouvir dizer que o antigo presidente era um homem clarividente, sábio, orientador da nação, arquiteto da paz e até mesmo tido como enviado de Deus para governar Angola. Entretanto, de um dia para o outro, o país sábio orientador no leme, o que mais crescia no mundo sem corrupção, estava ou está em crise. Ninguém sabe quem levou o dinheiro, ainda está para acreditar nele sem questionar. Em 43 anos de Angola independente, já vimos de tudo, meu irmão. Engolir o que vem daí sem questionar seria substituir o cérebro por um vacio. Há que questionar sempre. Direito à dúvida é sagrado, sobretudo com esses manos. Direito à dúvida é sagrado. Autarquias em todos os municípios já. Muito obrigado, Benjamin.
Muito obrigado, Leonardo Ngola, porta-voz do projeto Debate na Comunidade, que tens dedicado a falar sobre as autarquias em vários lugares de Angola. Foi o nosso convidado de hoje aqui no Angola Fala Só, programa que regressa no próximo fim de semana. Aqui hoje, Daniela Steski, Mariano Bartolomeu, Mayra Lassalete e o Álvaro de Gerandrade dizemos bye-bye, não é, Mayra? Daqui a pouco, 30 segundos, estará aqui o Amancio Miguel para continuar com o Voz da América. Mayra, então vamos embora.
Vamos embora, um bom fim de semana.